Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova penas mais rigorosas para crimes hediondos.
SUS pode fazer cirurgia para reparar lesões de agressão à mulher.
Deputados defendem mais recursos para financiar a saúde.
Boa noite. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, entende que a revisão da tabela do SUS para hospitais públicos e filantrópicos é fundamental para promover a melhoria da qualidade da saúde oferecida aos brasileiros.
Além da revisão da tabela do SUS, Misael Varela também defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que define um percentual mínimo para o financiamento da saúde.
Tivemos uma importante conquista, que foi a criação da comissão especial da PEC 001 para definir um percentual mínimo de financiamento público da saúde. A partir destas metas, podemos iniciar uma nova forma de pensar a saúde no país, partindo de um modelo menos deficitário. Com o reajuste da tabela SUS e o percentual mínimo de financiamento, poderemos, enfim, oferecer dignidade e respeito no tratamento de saúde para a população.
A distribuição dos recursos da saúde deve contemplar todos os municípios brasileiros. Para Leandre, do PV do Paraná, o Pacto Federativo deve prever uma divisão mais equânime desses recursos.
Atualmente, a gente tem que trabalhar a questão da valorização do Sistema Único de Saúde, buscando mais recursos, e também a gente precisa interagir com os municípios, que, na verdade, são as portas de entradas hoje do Sistema Único de Saúde. E tenho defendido, nesse novo Pacto Federativo, que está sendo discutido aqui na Câmara, que ele contemple mais recursos para a área da saúde e, principalmente, que defina quais são as responsabilidades dos municípios, dos estados e, principalmente, da União, para que as pessoas que necessitam de um atendimento, elas não precisem ficar esperando anos por uma consulta especializada ou por uma cirurgia.
Leandre acrescentou ainda que quando se observa que um município gasta mais de 15% de seus recursos em saúde, fica claro que ou o Estado ou a União deixaram de fazer sua parte.
Saúde.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que determina a realização pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher.
Ouça mais detalhes sobre a iniciativa na reportagem.
A proposta já havia sido aprovada pelos deputados, mas, como foi modificada pelos senadores, voltou à análise da Câmara. Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, concordou com as modificações feitas pelo Senado.
Nós temos aí, por unanimidade, um relatório aprovado, onde essa mulher que tiver o seu corpo lesionado, seja por qualquer natureza, mas que abranja a questão da violência doméstica familiar e intrafamiliar, ela possivelmente estará tendo um atendimento gratuito para ter aí a devida reparação do seu corpo físico.
Uma das alterações feitas pelo Senado é a substituição da expressão cirurgia plástica reparadora a mulheres vítimas de violência, prevista no texto original, por cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. O Senado também acrescentou a possibilidade de os gestores serem punidos caso deixem de cumprir com a obrigação de informar as mulheres vitimadas por violência sobre seus direitos. O texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara segue agora para a sanção presidencial. Na mesma reunião, a CCJ da Câmara aprovou proposta que obriga as incorporadoras de imóveis a indenizar o comprador se não concluírem a construção do edifício ou atrasarem a obra sem justificativa. Pelo texto aprovado, que segue para análise do Senado, essa indenização será mensal em valor correspondente à do aluguel que teria a unidade adquirida. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
Dados referentes a 2013 mostram que o Paraná ultrapassou a economia gaúcha e passou a ter o quarto maior PIB do Brasil. Para Luiz Carlos Raul, do PSDB, a notícia reflete o dinamismo da economia paranaense, que conta com programas de incentivo ao desenvolvimento industrial, comercial, agropecuária e de serviços.
Entre os principais motivos do avanço, o deputado aponta o programa de industrialização do Estado, chamado Paraná Competitivo, que já atraiu mais de 40 bilhões de reais em investimentos privados, gerando cerca de 100 mil empregos. Além disso, ele citou outros fatores.
O Paraná é considerado o melhor ambiente para micro e pequena empresa do Brasil, segundo o SEBRAE e a Confederação Nacional da Indústria. O terceiro ponto, 56 cadeias produtivas são incentivadas com incentivos fiscais, O quarto, a Fomento Paraná financia a micro e pequena empresa paranense. O BRDE financia. A Copel é considerada a melhor empresa de energia elétrica do país. A Sanepar é considerada uma das melhores empresas de saneamento do país. O Porto de Paranaguá é dinâmico, tem aumentado as suas exportações, a sua dinâmica.
Para Luiz Carlos Raul, o trabalho conjunto envolvendo o poder público, os empresários e os trabalhadores paranaenses fez com que o Estado se estabelecesse como a quarta maior economia do país.
Paulderley Avelino, do DEM, cobrou explicações do Ministério das Minas e Energia sobre o aumento de 66% nas contas de luz da população amazonense.
O deputado informou que em 2015 o Estado sofreu 3 aumentos, o que para ele é inadmissível. Paulderley Avelino responsabilizou o governo federal pela má gestão da energia elétrica do país.
Eu me lembro perfeitamente que no ano de 2012, a presidente Dilma Rousseff, através de uma medida provisória, tentou baixar o preço da energia elétrica fazendo proselitismo político. Nós sabíamos no que ia dar. Desarticulou e desestruturou todo o sistema energético brasileiro. As tarifas foram reduzidas e a conta foi paga inicialmente pelo Tesouro Nacional, que é dinheiro dos brasileiros, e depois, agora, do próprio bolso dos brasileiros, pagando uma conta de luz extremamente elevada.
Segurança Pública.
70% dos jovens assassinados no Brasil são negros. Preocupada com os números, Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, questionou o histórico de abandono do poder público sobre esse segmento da população.
No entanto, Rosângela Gomes elogiou o resultado dos trabalhos da CPI da violência contra jovens negros, finalizada em julho de 2015. Para deputado, o esforço do colegiado pode trazer avanços importantes sobre o tema.
Visitamos todo o país, todos os estados, ouvindo as demandas, os problemas, fazendo oitivas, diligências, escutando famílias vitimadas. E chegamos no final da CPI com várias recomendações a esta casa, com mais de 18 projetos de leis e duas PECs muito importantes. Uma que é criar a comissão especial para se estudar um plano nacional de enfrentamento à violência, e a outra é criar um fundo de políticas públicas para jovens pobres e negros.
Avança na Câmara projeto que torna as penas para crimes hediondos mais rigorosas.
Um dos principais objetivos da proposta é acabar com a sensação de impunidade no país. Mais informações na reportagem a seguir.
Projeto em discussão na Câmara inclui na lista de crimes hediondos a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. A proposta também modifica a lei dos crimes hediondos para excluir a possibilidade de concessão de liberdade provisória, prisão especial ou livramento condicional para quem cometer esse tipo de crime. A relatora na Comissão de Segurança Pública da Câmara, onde a proposta já foi aprovada, a deputada Sheridan do PSDB de Roraima, avalia que penas mais rígidas vão diminuir a sensação de impunidade.
Quanto mais rigor, quanto menor as brechas na lei existirem, quanto mais rigor, com maior a punição, mais abrangente ela for, eu acho que de uma forma ou de outra acaba contribuindo em tantas demandas em que existem ainda por vir com relação a isso, né, na segurança pública do Brasil.
Atualmente, a legislação prevê que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas e o terrorismo já não admitem fiança, graça ou anistia. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, alerta, no entanto, para a decisão do Supremo, que proíbe a suspensão automática da liberdade condicional e pode tornar o projeto inconstitucional. Ele também afirmou que endurecer penas não é o caminho para combater a violência.
Nós temos uma legislação bastante abundante a respeito disso, sobre crimes hediondos. Então não é agravamento para cá ou para lá que você vai melhorar índice. Nós temos que buscar a raiz do problema, enfrentar como sociedade o que devemos enfrentar. Não é? Nós não discutimos aqui a revolução pela educação. Vários discutem, mas a sociedade ainda não encampou.
O projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública determina que é obrigatória a decretação de prisão preventiva do acusado de crime hediondo no momento do recebimento da denúncia. A proposta prevê também que o juiz, após prorrogar a prisão temporária do acusado por crime hediondo, deverá transformá-la automaticamente em prisão preventiva. Ainda segundo o parecer, o réu condenado por crimes hediondos não poderá apelar sem se recolher à prisão, ainda que réu primário e com bons antecedentes. Por fim, a proposta aumenta de 1 a 3 anos para 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista para o crime de associação criminosa, quando envolver tortura. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Economia.
Para Enio Velli, do PT do Paraná, o Brasil precisa priorizar a reforma tributária porque, atualmente, de acordo com o parlamentar, os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos.
No entendimento de Enio Verri, as grandes fortunas e heranças precisam ser taxadas. Ele explica que dessa forma o governo poderá utilizar os recursos arrecadados em setores que realmente atendam à sociedade.
Como os impostos do Brasil são aplicados sobre o consumo, e consumo é o aluguel, é a comida, é a roupa, é o livro, e esses têm impostos, quem ganha menos, paga mais. Quem ganha mais, paga menos. Isso é uma injustiça muito grande e o Brasil, ele é uma grande exceção. Nos países mais desenvolvidos, até nem tão desenvolvidos, isso já não se aplica mais. É preciso se cobrar sobre a renda e não sobre o consumo. E nesse sentido, é preciso que se atinja os mais ricos. É preciso, por exemplo, que se cobre um imposto sobre as grandes fortunas. Isso ajudaria muito a receita do nosso país, principalmente na previdência, na saúde, na educação.
Trabalho.
Projeto em análise na Câmara prevê que o trabalhador poderá optar em receber o seu FGTS incorporado ao salário mensal. Autor da proposta, Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, justifica que dessa forma o trabalhador terá liberdade para definir o que fazer com o dinheiro.
Ele, na verdade, não traz nenhum custo adicional ao empregador, mas permite ao trabalhador tomar conta do seu próprio recurso, do seu fundo de garantia. Se é um benefício do trabalhador, se é um direito do trabalhador, por que não permitir que ele tome conta desse dinheiro e fazer a destinação correta, ou mais adequada, ou mais prioritária que ele achar naquele momento da fase da sua vida? Hoje, obrigatoriamente, esse recurso vai para o governo e, na minha opinião, o governo administra muito mal. Dá uma remuneração ao trabalhador menor do que ele conseguiria se tivesse liberdade de poder aplicar uma poupança ou, quem sabe, investir na sua própria vida, ampliando a sua casa, fazendo uma reforma.
Eduardo Cury sustentou que este é o primeiro projeto de uma série que ele pretende apresentar para provocar o debate no meio político e na sociedade sobre até onde o Estado deve interferir na vida do cidadão brasileiro.
Transportes.
Sarney Filho, do PV, está preocupado com a paralisação das obras de duplicação da BR-135 no trecho que liga a ilha de São Luís ao resto do Maranhão.
De acordo com Sarney Filho, os habitantes de São Luís foram surpreendidos com a interrupção das obras, mas o deputado assegurou que a bancada maranhense está trabalhando para que as obras de duplicação sejam retomadas.
A duplicação estava indo bem e agora está parada. E os recursos para que ela se complemente não foram ainda repassados. Eu, pessoalmente, e a nossa bancada também, todos nós unidos, temos feito muitos esforços para que a gente consiga esses recursos. Eu poderia dizer que, politicamente, tudo foi feito. A nossa emenda coletiva impositiva é justamente sobre isso. Então, politicamente, fizemos tudo aquilo que era possível fazer e até agora estamos no aguardo. É muito importante, está criando muitos transtornos, está tirando muitas vidas e se tornou uma necessidade.
Meio ambiente.
A Câmara está analisando o projeto que suspende resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que permite que animais silvestres possam ser mantidos provisoriamente sob guarda ou custódia fora de zoológicos ou instituições de proteção aos animais.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, como mostra a reportagem.
O relator da proposta na comissão, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, afirmou que a resolução fere a Lei de Crimes Ambientais, que prevê que os animais silvestres apreendidos devem ser soltos ou encaminhados para instituições que possam mantê-los. Arnaldo Jordi disse ainda que, pela resolução, a guarda provisória poderia ser realizada, inclusive, pelos próprios traficantes desses animais.
Hoje, a legislação que temos, ela praticamente beneficia o criminoso, porque as multas e as penas são tão frágeis, são tão insignificantes, que a natureza do negócio, do comércio praticado com animais silvestres, compensa você pagar multa ou mesmo sofrer uma apreensão. Então, me parece que essa resolução, nesse sentido, ela está obsoleta, ela não responde necessariamente à gravidade que a realidade nos apresenta.
Segundo dados do IBAMA, o comércio ilegal de animais silvestres movimenta US$ 2,5 bilhões por ano no Brasil. É o terceiro tipo de tráfico mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O analista ambiental Roberto Cabral explicou que a resolução do CONAMA ainda não está sendo aplicada porque depende da liberação da lista PET, que vai definir quais animais podem ser criados como animais domésticos no Brasil. Mas, para ele, a resolução representa um avanço para uma situação que já existe na prática, que é a do depositário fiel, o que hoje é decidido pelo fiscal no momento da apreensão dos animais.
Ela institui duas justificativas. O agente de fiscalização, o policial, inicialmente, ele tem que justificar por que que ele não vai retirar aquele animal. E depois, durante o processo, quem estiver analisando o processo tem que justificar por que que o animal não vai ser novamente retirado. Então a gente tem duas justificativas. Sem utilização dessa resolução, o agente deposita o animal e não necessariamente ele tem que justificar o porquê não retirou o animal ali naquele momento.
A proposta que suspende a resolução do CONAMA ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois, se aprovada, será analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
Secretário Executivo da Frente Parlamentar do Café, Evair de Melo, do PV Capixaba, entende que a importação do produto pode prejudicar o mercado brasileiro.
Evair de Melo discorda dos argumentos apresentados pelas indústrias multinacionais que querem importar café do Peru e da Etiópia e misturá-lo ao grão brasileiro.
Solicitaram junto ao Ministério da Agricultura autorização em tempos diferentes, primeiro para importar café do Peru e agora, por último, a importação do café da Etiópia, alegando que precisam blendar o café brasileiro, ou seja, misturar o café brasileiro com café de outras origens, para que possa viabilizar a exportação de torrado e moído. Essa é uma resposta muito fácil e também com muita irresponsabilidade. O café para o Brasil não é só uma commodity, faz parte da nossa tradição, dos nossos valores. Olha o nosso investimento nas nossas cooperativas, o nosso serviço de exportação, as nossas empresas importadoras e exportadoras de café e o investimento que o Brasil faz em ciência e tecnologia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. Deficiências relacionadas à infraestrutura de saneamento básico têm impactos profundos na saúde das pessoas. Verminoses, hepatites, dengue e cólera são doenças associadas à falta de saneamento. Por isso, o Tribunal de Contas da União avaliou convênios de obras de saneamento básico e identificou baixa efetividade do programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto. Em abril, o ministro substituto Éder de Oliveira, relator do processo no TCU, destacou:
o Plano Nacional de Saneamento Básico estima a necessidade de 500 bilhões de reais para universalizar o saneamento básico até 2033. Mas no ritmo verificado até 2011, a universalização do abastecimento de água ocorreria apenas em 2036 e a de coleta de esgoto em 2060.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.